política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Maurício Sobrinho.
Agora em Santa Cruz, 8:03, 28 de março do ano da graça de 2014. Estou na ausência do companheiro Ney Lima, começando mais um programa Rádio Debate. A partir de agora, através da Polo FM, vamos falar da política do Brasil, do estado, em especial do nosso município, através da Polo FM. Hoje, com a participação do companheiro Romenick. Muito bom dia, Romenick.
Bom dia, Márcia, Jobson, Elivaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Mandar um forte abraço aí ao amigo Gilmar da Saúde, que convoca os servidores públicos para estarem hoje na audiência que vai acontecer sobre a questão da Previdência Municipal, né? E aí, já conversando com diversos servidores públicos do município, a gente começa a observar uma divisão sobre o caso. E aí, Maurício, eu acho que vai ser polêmico, principalmente a audiência de hoje. Também um bom dia ao amigo Eusébio, chegando aí, né? Tá cansado, subiu agora. Imagina eu quando subo, né?
Ontem, bom dia ali. Muito bom dia. Bom dia, Eusébio.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Romenick. Márcia, todo mundo aqui no estúdio. Bom dia aos ouvintes em casa. Respirei mais fundo antes.
8:05, 8:05, vamos começar a falar de política. No blog do Mago Martins, CNI Ibope aponta queda na popularidade do governo Dilma. Márcia Arantes.
Blog do Magno Martins, CNI Ibope aponta queda na popularidade do governo Dilma. A popularidade do governo da presidente Dilma Rousseff do PT caiu em março na comparação com novembro do ano passado. Segundo indicadores da pesquisa CNI Ibope divulgada nesta quinta-feira, 27, pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, de acordo com o levantamento, o percentual da população que avalia o governo da petista como ótimo ou bom caiu de 43% para 36%. A aprovação da forma de governar caiu de 56% para 51% no mesmo período. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a parcela da população que confia na presidente caiu de 52% para 48%. Mas essa diferença está, segundo a entidade, no limite da margem de erro. A pesquisa CNI Ibope realizou 2.002 entrevistas em 141 municípios entre os dias 14 e 17 de março de 2014.
8:06, está aí do blog do Magno Martins, né? A pesquisa CNI Ibope, né? Apontando a queda da popularidade do governo Dilma. Eu falo com ele nesse momento, Magno, o que se dá com essa queda de 7% da presidente Dilma na pesquisa CNI Ibope? Bom dia.
Paulo, o que levou a queda da presidente Dilma, não entender, primeiro foram as crises políticas no Congresso. Dilma não tem jogo de cintura suficiente e nem uma boa articulação no Congresso para superar as crises que vem enfrentando. Segundo, tem a questão econômica. A pesquisa mostra que a população está perdendo a confiança nas políticas de controle da inflação. A população acha que o governo perdeu o bom combate dos preços, da inflação, do fim do aumento dos produtos básicos. E por fim, esse escândalo da Petrobras, que a gente sabe quando começa, mas não sabe quando acaba, porque todo dia tem desdobramentos mais escandalosos ainda em relação a essa compra autorizada pela presidente Dilma, na época que era ministra da Casa Civil e portanto presidente do conselho da Petrobras, de comprar uma refinaria americana sucateada e gerar um prejuízo de mais de US$1 bilhão ao país.
Essa queda de Dilma, Magno, reforça o voto a Lula, dá uma estabilizada, sua opinião?
Não, de forma nenhuma. essa história de volta Lula, isso é um sonho de verão. Quem mais sairia prejudicado com o volta Lula era o próprio Lula. Por quê? Porque se Lula inventar essa história de trocar a Dilma por ele, ele vai passar um atestado de que escolheu mal a Dilma. Então ele vai passar a vida inteira, a campanha inteira, justificando que fez uma péssima escolha e pedindo perdão ao povo brasileiro. Então, isso não há a menor condição política de sustentação de uma candidatura de Lula numa circunstância como essa.
Magno, mudando um pouco o polo da federal para estadual, queria que você comentasse algo sobre essa reunião que ocorreu entre Eduardo Campos e João Lira a portas fechadas para cobrar lealdade de bastidores. É o que o governo colocou, o vice contra a parede, isso corre realmente na certeza do governo do estado?
Esse processo da escolha do candidato do governo foi um processo muito traumático, porque o vice-governador João Lira esperava ser o escolhido. Ele trocou o PDT pelo PSB, porque imaginava que Eduardo o escolheria como candidato à sua sucessão. Mas João Lira não ficou magoado apenas por não ter sido ele o escolhido. Ficou magoado, sobretudo, por não ter participado do processo de escolha do candidato. O governador o alijou do processo e ele só veio tomar conhecimento de que Paulo Câmara era o escolhido pela mídia. E isso deixou ele profundamente desapontado com o governador. Gerou aí uma relação difícil. A gente não sabe o que é que vai acontecer nesses 9 meses de João Lira, mas o que se sabe é que ele, pelo estilo dele próprio de João Lira, ele pode ter um governo com autonomia e com o jeito dele governar. Se isso vai passar lealdade ou não ao governador, a gente só vai saber ao longo do tempo.
Ok, Magno, bom dia para você, obrigado pela participação.
Um grande abraço, Maurício, e até lá.
8:10. Bom dia, Thales Maia.
Bom dia, Maurício Sobrinho, Eusébio, que saiu para atender o telefone, Romenique, Márcia e todos os ouvintes de Santa Cruz, Capibaribe e região.
Eu vou começar com o Thales, né? Já que ele subiu a escada correndo, ele está muito preparado fisicamente. O que dá essa queda de Dilma de 7% nas pesquisas CNI e BOP, na sua opinião,
Thales? Maurício, eu acho que repercute um pouco agora, né? Esse caso Petrobras, né? Essa compra dos equipamentos, né, da usina lá dos Estados Unidos, né, e foi uma questão que a imprensa está trabalhando muito, né, a oposição também está trabalhando muito no escândalo da Petrobras, inclusive conseguiram agora as assinaturas para a CPI, daí uma CPI em ano eleitoral não é muito bom, né, para a presidente, ela que está tentando aí a sua reeleição. Né? E isso aí está sendo muito mastigado pela imprensa, né? Mesmo que muitos ainda não entendam como é que funciona, se foi uma compra, né? Mas sabe-se que a Petrobras perdeu bilhões, né? nessa venda e nessa compra das ações dessa empresa. Então, quer dizer, é um caso que pesa negativamente para Dilma, né? Isso faz com que a população reflita nisso aí e acaba caindo pouco a popularidade, né? Mas eu acho que ela pode resgatar isso aí. Eu acho que é a Copa do Mundo. É a salvação de Dilma.
Né? Se o Brasil for campeão, né? Se não for.
Com certeza. E os resultados pós-Copa também, né? Os resultados positivos e financeiros que o Brasil vai ter, né? Depois da Copa do Mundo, né? Afinal, o Brasil vai ser vitrine para todo mundo, né? E nós somos o país do futebol. Aqui, eu acho que no Brasil, a maioria é apaixonada por futebol, né? E acompanhando tudo isso aí, vendo, né, o Brasil sendo vitrine para uma Copa do Mundo, isso aí é muito importante para o nosso país, né? Eu acho que chegando a Copa, eu acho que ela retoma essa popularidade e eu acho que vai com folga, né, para as eleições desse ano.
Romenique, bom dia mais uma vez, você concorda com o Thales?
Antes, dizer que você é muito acostumado com os jogadores ofegantes, né? Pareceu uma entrevista de um jogador. Não, porque. Não é, não sei.
E começa com o Magno também, né?
Por isso que eu chego cedo, viu? Por isso que eu chego cedo, porque eu sei que eu não aguento a escada e eu chego cedo aqui. Bom, eu concordo com o Thales em parte, porque é necessário a gente analisar a pesquisa num todo, né? E é de novembro para fevereiro já tinha caído 4%. antes mesmo de iniciar essa discussão da Petrobras, né? De fevereiro para março, caiu mais 3. Então, eu considero a questão da Petrobras, esses 3%, né? Contribuiu. De novembro para março, é porque começou a dar uma, como é que eu posso dizer, uma imagem para a população que Dilma caiu 7% em um mês. Isso não é verdade. De novembro para fevereiro caiu 4%.
Já havia caído 4%, agora 3%, aí, né?
Nesse último mês, caiu 3%, né? Eu atribuo, sim, esses 3% à questão da Petrobras. Contudo, na pesquisa Ibope da corrida eleitoral, nós já abordávamos isso aqui. Quando se mostrou os números que Dilma venceria a eleição se fosse hoje no primeiro turno, eu já abordava, tá certo, os números de Dilma para vencer a eleição no primeiro turno tá tranquilo, mas temos que analisar outros números, o quantitativo, mas também o qualitativo, que a gente tanto abordou nas eleições de 2012, né? Temos que analisar o quantitativo, mas também o qualitativo, né? E o qualitativo abordava que a população quer mudança. Quase 70% da população quer mudança. E que esses quase 70% da população não vê a mudança na presidente Dilma, né? Vê em outro candidato. Mas também já abordava aqui que a população ainda não se identificou com os candidatos da oposição que estão postos. É necessário, numa próxima pesquisa, ver a real situação da presidente Dilma. A gente viu a queda na popularidade do governo. Vamos ver agora, numa próxima pesquisa, se ela vai cair na corrida eleitoral. Porque caindo a presidente Dilma já vem, desde novembro. Contudo, o povo ainda vota nela. Por quê? Porque não se identifica ainda com os candidatos da oposição. Tanto que daqui a pouco vai estar na pauta também, né? A gente tem que analisar tudo. Por exemplo, a peça publicitária do PSB saiu ontem à noite. Vamos ver como o povo vai reagir a essa peça publicitária do PSB, que, na minha opinião, foi uma peça só para mostrar a Marina. Todo momento, Eduardo, mas isso a gente vai discutir daqui a pouco quando for na pauta. Só para mostrar a Marina, mostrar que Marina está com ele, né? Pouco se falou de Eduardo, pouco se falou do governo de Pernambuco. Como era um de apresentação, a gente ainda releva, né? Mas é uma situação que a gente ainda tem que analisar se vai se identificar ou não. A gente tem que ver como vai ser o desempenho do pastor Everaldo Santos, que numa primeira pesquisa já apareceu com 3%, sem ir pra rua, sem ter peça publicitária, sem o eleitorado evangélico, que é o eleitorado dele, ainda o conhecer, né? Isso é necessário também analisar. Ainda não vimos nos últimos dias uma peça publicitária do Aécio Neves mostrando as propostas para o Brasil. O que nós estamos vendo é uma crise de Dilma com Dilma. Na minha concepção, hoje, Dilma está perdendo para ela mesma e não para a oposição, porque a população ainda não se identificou com os candidatos da oposição. Dilma está perdendo uma campanha, por enquanto, para ela mesma. Bora ver se vai haver se a oposição vai saber se aproveitar disso.
Eusébio.
Bem, concordo em algumas partes do comentário de Thales, de Romenique, mas assim, a gente vê a Copa do Mundo, um evento de futebol, definir eleição presidencial é complicado para um país, e já aconteceu antes, né? Mas é muito complicado para um país. E assim, eu acredito que a Copa do Mundo mais prejudica do que ajuda, porque os movimentos do ano passado eram justamente dizendo, foram às ruas dizer, rapaz, Copa de primeiro mundo, estádio de primeiro mundo e a saúde pública defasada, né? Eu acredito que isso também vai influenciar na questão, o senso crítico da população, né? Vai influenciar nessa questão eleitoral. As pesquisas, elas estão muito confusas. É porque o Dominique bem abordou, o candidato, o pastor Everaldo, 3% das intenções de voto, ninguém conhece, nem o próprio eleitor dele conhece. Aí eu não entendo como ele pontua. Aparece pontuando tanto nas pesquisas. A pesquisa está muito confusa. Agora que o pessoal está analisando alguns dados. Por exemplo, aquilo que você colocou semana passada, mais de 60% que querem mudança. né? Alguns com Dilma, outros não com Dilma. Só que isso aí também é muito relativo, porque depois que o governo começar a mostrar as ações, que tem muitas, o governo Dilma tem muitas ações, aí muitos desses que queriam mudança sem Dilma querem com Dilma. Aí a oposição vai ter que mostrar como poderia ser melhor, né? O governo poderia ser melhor. Aécio Neves já perde muito nisso, porque ele já tem o passado de Fernando Henrique Cardoso, né? O Eduardo pode levar alguma vantagem nesse sentido, porque o Eduardo é um candidato novo, o PSB é um partido que está chegando aí, né, que já teve alguns candidatos a presidente, mas sem identificação assim diretamente com o partido, né, e agora está lançando esse viés. Mas essa definição, a queda de Dilma, quem diria, pode ser ruim até para Eduardo Campos. Por quê? Porque eu confesso que há 4 anos atrás eu era um entusiasta de Dilma. Eu acreditava que o governo de Dilma seria melhor do que o de Lula. Por quê? Porque Lula é político e sabia fazer
tinha um jogo de cintura.
E tinha um jogo de cintura e uma boa equipe. Isso faz um administrador administrar bem, né? Você tem uma boa equipe, você tem jogo de cintura, é político, sabe chegar e é carismático. Quando ele apresentou Dilma, uma técnica, embora fosse política também, que Dilma milita desde a ditadura militar, né? Ela foi contra a ditadura militar, mas não tinha uma experiência eleitoral, mas ela era política e tinha uma experiência administrativa. Eu achei que Dilma ia ser melhor do que Lula, e não é o que está se apresentando, porque ela não tem manejo, né? Ela não tem manejo. Alguns aspectos, né, tem melhorado, mas outros não. E aí, o governo de Dilma não está melhor do que o de Lula, né? Isso é um problema e entristece. E por que isso pode influenciar, refletir em Eduardo Campos? Porque Eduardo Campos está apresentando um candidato técnico, né? Ele está apresentando um candidato técnico que, se fizer o espelho e colocar lá, ó, Dilma, candidata técnica, não deu certo. Isso pode refletir aqui em Pernambuco, né? O Eduardo tem a vantagem de que ele apresentou em Recife e deu certo. Tá dando certo. O Geraldo tem certo manejo e tá fazendo um bom governo. Mas essa questão da queda, eu concordo com o Romini, que ela não é de hoje. Não é por conta do desastre da Petrobras, que aí a gente já analisa. A Dilma não era tão técnica assim, que um prejuízo de R$1 bilhão não é brincadeira, não. É você comprar uma empresa, comprar 50% dela por um valor e depois comprar os outros 50% por três vezes o valor, é complicado, é questão matemática, né? Mas enfim, aí essa queda da popularidade dela vem de já algum tempo, e a situação e o governo está tentando de todas as formas fazer com que essa imagem seja apagada num breve espaço de tempo, e o tempo está cada vez menor.
Eu concordo com Eusébio na situação de que a Copa tem mais a perder do que a ganhar, né? O governo tem mais a perder do que a ganhar. Não sei se aplica aos dias de hoje aqui no Brasil, né? Porque cada caso é um caso. Mas se formos analisar dentro do contexto histórico, né? Por exemplo, na década de 70, a ditadura militar na Argentina ganhou popularidade após vencer uma Copa do Mundo.
Não, né? Claro.
Em 90, a França estava em crise. Tanto que se diz que o Brasil vendeu aquela Copa do Mundo de 98 à França para melhorar a popularidade do governo da França. E que melhorou e muito, né, a popularidade na crise que a França estava passando no momento, né? Então, eu acho também que a Copa, caso o Brasil venha a vencer, né, caso mostre essa estrutura, porque a crise pode não ser apenas com a situação do Brasil, porque já há análise, principalmente de analistas europeus, que muitos torcedores europeus podem vir para o Brasil também para fazer protesto aqui no Brasil aos seus países, né? E aí pode colocar tudo num pacote só. Olha a situação que pode chegar. Mas isso tudo vai depender de como a população vai ver a organização da Copa do Mundo e se o Brasil também vencer. Não sei se aplica como foi em 70 e em 90, né? Em 98. Mas que pode também contribuir e ajudar, sim, o Brasil vencer uma Copa, fazer bem, organizar tudo mais, pode contribuir. Mas concordo que tem mais pode ser mais percas do que vitórias.
Acontece uma coisa interessante no Brasil, para os senhores tomar conhecimento, já que eu vivo nessa ala do futebol, né, militando há muito tempo, os protestos feitos na Copa do ano passado aqui no Brasil, né, fez com que a FIFA e o próprio governo brasileiro já montassem a estratégia de precaução para a Copa do Mundo. Então, se o Brasil começa com precaução em relação a esse tema e começa vencendo, como venceu a das confederações, vai calar todo mundo, isso é que é a verdade. 8h23, nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho retornaremos no bloco do Inaldo. PSB aproveita seu horário político para endurecer as críticas a Dilma Rousseff. Já já.
Rádio Debate. Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito horas 8h28 do Rádio Debate do blog do Inácio Sampaio. O PSB aproveita seu horário político para endurecer as críticas a Dilma Rousseff. Márcia Arantes.
Blog do Inaldo Sampaio. PSB aproveita seu horário político para endurecer as críticas a Dilma Rousseff. No programa político do PSB, vinculado na noite de ontem, o governador Eduardo Campos pegou o mote da Petrobras para endurecer suas críticas ao governo Dilma Rousseff. Ao lado de Marina Silva, com quem conversou informalmente no estúdio de TV, o governador de Pernambuco afirmou o seguinte: eu que vi em 2010 a presidente Dilma dizer que ia defender a Petrobras e que o adversário dela, José Serra, iria privatizar a Petrobras, vejo, 3 anos depois, a Petrobras valer metade do que valia, ou seja, só tem meia Petrobras. Em outro ataque, a presidente da República abriu o verbo com essas palavras: a economia do Brasil vem melhorando desde o presidente Itamar Franco. O presidente Lula cuidou de preservar esses avanços e de fazer a economia brasileira ficar mais forte. Mas, de 2011 para cá, todos nós sabemos que começamos a ver as coisas não darem muito certo, como se imaginava que poderia dar. O governador disse ainda que chegou a chamar a atenção da presidente Dilma Rousseff para este problema, mas o governo não quis ouvir. Essa coisa de governo que não ouve é muito complicado, porque governante que não ouve dá as costas para o povo, afirmou o governador. Depois do programa de ontem, não se tem mais nenhuma dúvida de que Marina será mesmo a vice do candidato Eduardo Campos.
Oito horas 8h30, como você analisa o programa eleitoral do PSB, Romenick?
Assisti atentamente ontem, o Guiana estava ansioso esperando para assistir, né? Foi a única coisa política que vinha ontem à noite após chegar com a esposa do Caruaru, né? E aí, achei muito interessante, o formato do programa foi muito interessante, né? Não tinha vídeos, não tinha nada, era um bate-papo entre Marina e Eduardo. Um bate-papo entre Marina e Eduardo num estúdio. Um estúdio até meio bagunçado, né? Interessante que o estúdio estava bagunçado, se formos analisar. Porque era como se fosse visto dos bastidores, né? Era uma câmera, às vezes, em alguns momentos, uma câmera gravando a câmera que estava filmando Eduardo e Marina. O formato foi muito interessante. Outro ponto que eu destaco, Maurício, e que eu já tinha dito aqui nas últimas semanas, aqui em off com o Márcio, não sei se eu comentei com o Márcio, que foi a questão da mudança visual da Marina. A Marina Silva, ela passou por um processo de mudança visual que a Dilma passou há 4 anos atrás. Lógico que com menos botox e menos plásticas, né? Mas sim com maquiagem, e a vestimenta da Marina, ela mudou, né? Ela tá...
Deixou de ser aquela velha pra ser jovem.
Isso, ela tá aquela... Ela tá mais mulher, mais leve, né? É muito feminina, né? Que a Marina tinha aquela cara de carrancuda, né? Feita a Dilma tinha também antigamente. A mudança visual da Marina foi sensacional. O marqueteiro do PSB conseguiu transformar, assim como a Dilma foi transformada, que a Dilma passou por uma mutação. A Marina não, a Marina só precisou de algumas maquiagens e a vestimenta, não precisou passar por todos os botox e plásticas da Dilma, mas a mudança visual foi perceptível. No início eu tive um susto. Foi utilizado muito eu. O eu da Marina e o eu Eduardo. Eu Marina, eu Eduardo. Eu Marina, eu e você. Aí você, parecia até uma música do Toninho Zé Augusto. Foi muito utilizado eu, né? Eduardo colocou seu nome ao de Marina e não ao contrário. Eduardo apresentou Marina para mostrar que Marina está com ele. Agora Marina não apresentou Eduardo. Achei uma falha nessa questão da peça do PSB. Até porque Eduardo ainda é desconhecido lá fora, né? Eduardo não tem esse... A população lá do Sul e Sudeste ainda não tem o conhecimento de Eduardo Campos como nós temos aqui no Norte e Nordeste.
E lá tem de Marina, né?
Agora, que a preocupação de Eduardo foi mostrar que ficou claro que Marina ali vai ser a vice dele. Concordo até com o comentário feito na voz da Márcia Arantes. Mas Eduardo dedicou todo o seu tempo para mostrar que Marina está com ele. E fez questão de frisar os 20 milhões de votos que a Marina teve na última eleição, né? E esqueceu de dedicar o tempo a si mesmo também. Um discurso de apresentação que mostrou problemas, mas não mostrou propostas. Eu não vi ainda proposta. Como era um discurso de apresentação, né? E apresentou os avanços de Lula e o declínio de Dilma. Mas apresentou que Lula teve avanço. E não um palanque, mas sim um tablado. O de cima, o de baixo para cima, e não o de cima para baixo. Achei interessante alguns pontos.
Bom, eu estou com o Hinaldo Sampaio agora da ponta da linha. Hinaldo, bom dia. Você acha que a queda de popularidade de Dilma animaram a Aécio e Eduardo Campos? Muito bom dia.
Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Maurício, a pesquisa de ontem já mostra uma tendência, né? Já foi a terceira seguida, uma de novembro, uma de fevereiro e uma de março, em que a presidente vem perdendo popularidade. Eu tenho a impressão que daqui para frente vai o processo de queda vai continuar, porque o que é que pode melhorar daqui para a eleição? Estamos a 6 meses da eleição. O cenário, todo dia tem um problema, aparece um problema. Problema na área de energia, na área da Petrobras, no relacionamento da presidente com o Congresso, cada vez pior. Ameaça de volta da inflação, enfim, o Brasil rebaixado aí nas agências de avaliação de risco de investimento. Então a pesquisa para mim não foi surpresa, porque eu sempre disse nesse programa que não acredito na reeleição dela, e como ela está perdendo popularidade, naturalmente os candidatos da oposição tendem a crescer. Talvez, não necessariamente agora, porque isso só deve acontecer quando a campanha eleitoral propriamente dita começar, né? Que é no rádio e na televisão. Mas esse cenário aí de queda de popularidade da presidente é uma coisa já esperada, né? Porque a situação do país não é boa, todo mundo sabe disso. A presidenta ainda se sustenta por conta dos programas sociais do governo, que inegavelmente são muito importantes e têm grande repercussão aí, sobretudo na população de baixa renda, né? Os programas Bolsa Família, Mais Médicos, etc. Mas mesmo assim eu acho muito pouco provável que ela consiga se reeleger, porque o país tem dado sinais, né? Nas últimas pesquisas tem dado sinais de que deseja um governo de mudança. Governo de mudança não pode ser com Dilma Rousseff, isso está claro. E é por isso que eu acredito que as oposições tendem a crescer daqui para frente, talvez não de imediato, porque os dois principais candidatos, Eduardo Campos e Aécio Neves, ainda são desconhecidos por uma grande parte do eleitorado, mas a partir das convenções, quando nós estivermos mais próximos da eleição, acredito que isso acontecerá.
Hinaldo, o que você, como você analisa o programa eleitoral do PSB, lançado ontem?
Olha, foi um programa bom, mas também não vamos imaginar que vai ser um programa de 10 minutos de televisão que vai fazer a cabeça do povo brasileiro. Em primeiro lugar, porque esses programas políticos têm uma audiência, costumam ter uma audiência baixa, né? Em função da má qualidade da maioria deles, quando anuncia o horário político, uma grande parte já desliga a televisão. Agora, o programa teve alguns símbolos importantes, como, por exemplo, ali ficou claro que Marina realmente vai ser a candidata a vice de Eduardo Campos. Segundo lugar, que eles tentam se apresentar ao Brasil como uma terceira via, a nova política, uma terceira via, quer dizer, uma alternativa ao PT e ao PSDB. E por último, eles assumem o compromisso, né, de manter as coisas positivas que foram feitas nos governos de Fernando Henrique, de Lula, etc. Mas sempre com aquele cuidado de preservar o presidente Lula, porque Eduardo e Marina foram ministros dele, né? E de baixar o sarrafo na presidente Dilma, do governo atual, que ela foi quem desorganizou tudo, encontrou o Brasil organizado e deixou tudo ir por água abaixo. Enfim, é uma linguagem muito de candidato, né? Mas de qualquer forma o programa foi um programa bom. Não deve ter o impacto que o eleitoral que talvez o PSB imagine, né? Por conta disso, muita gente não assiste, acha que tudo é uma coisa só e tal. Mas, de qualquer forma, para o que o partido queria, o objetivo que o partido queria alcançar, que era justamente transmitir ao Brasil esse casamento aí de Eduardo com Marina, né? Eduardo disse... Nós propomos mudança, mas muita gente no Brasil ainda desconhece a nossa aliança e tal. Enfim, mas em geral eu diria que foi um programa bom.
Ok, Naldo, bom dia para você, obrigado pela participação no programa.
Bom dia para você também, Maurício, e até segunda-feira, se Deus quiser.
Um abraço, feliz final de semana. Bom, 8:38, diga, Romanique.
É só para a questão da conclusão, né? Como era um programa de apresentação, eu não vi propostas, né? Apesar de ter abordado os problemas do governo Dilma, né? Como eu estava dizendo, não houve nenhum momento, o Eduardo, pelo contrário, mostrou, você tem que analisar também as expressões, né? A fala, quando Eduardo falava, mostrava a expressão da Marina, e quando Marina falava, a expressão do Eduardo, mesmo com toda a maquiagem, a expressão da Marina em alguns momentos não era tão agradável para o Eduardo, exatamente, né? Eu comparei, ontem eu vi muito ali a visão em 2012, que você compara uma eleição com outra, e eu comparei muito a eleição 2012, Edson e Dimas Dantas, tá entendendo? Eu vi, não sei porquê, eu vi naquela imagem ali Edson e Dimas Dantas, né? Porque o posicionamento era, as falas eram muito diferentes, né? Eu também observei isso. Enquanto Eduardo mostrava uma coisa, queria mostrar a Marina, esqueceu de falar que era um governador de Pernambuco e as obras de Pernambuco, né? Apesar de ser uma apresentação, né? Porque eu acho que a partir do momento que você mostra os problemas, você tem que mostrar a solução, as propostas. E a Marina sempre ia para a questão sustentável, né? Eu achei que em alguns momentos
houve
divergências, na minha opinião. E o Lula sempre foi exaltado para Eduardo. Ele elogiou o Lula e mostrou que o declínio do Brasil está em Dilma. Eu acho um risco, porque vai que o Lula volta, né?
Aí pra bater...
Primeira coisa que eu mostraria era a primeira propaganda do PSB. Não, me elogiaram, colocaram Dilma aqui como declínio, eu posso voltar e ajeitar a solução, resolver a solução do Brasil, né? Eu vi esses pequenos detalhes dentro dessa situação.
Thales, como você analisa o programa de ontem do PSB?
Eu avalio, Maurício, em dois pontos, né? Primeiro, Marina à frente de Eduardo, né? Isso tem uma coisa que nós podemos perceber, são nas pesquisas, né? Quando a Marina é posta como candidata, né, a margem vai lá para os seus 20%, embora nessa última pesquisa houve uma pequena queda, uma considerável queda, né? Ela baixou para 11%. E depois, quando vem Eduardo, ele não sai dos 7%. Né? Primeiro, quando anunciou a aliança, o casamento Eduardo Marina, ele deu um salto de 5% para 10%, depois baixou para os 7% e manteve os 7%. Né? Então, quer dizer, embora a popularidade de Dilma tenha caído, não esqueci de comentar isso aí no comentário anterior, mas para as pesquisas de intenções de voto, a Dilma não tem caído, pelo contrário, ela acabou crescendo um pouco. Né? Vimos isso aí é refletido no caso da popularidade dela. O outro ponto que eu avalio é justamente esses elogios a Lula. Isso foi mais ou menos uma estratégia dele, porque a oposição aqui em Pernambuco deve utilizar que o Eduardo foi o traidor de Lula, né? Que a todo momento Eduardo era considerado como filho de Lula, que foi uma cria de Lula, foi ministro de Lula, contribuiu para o governo, Lula ajudou muito Pernambuco, e o Eduardo teria traído. Esse daí vai ser um discurso muito forte utilizado pela oposição de Pernambuco contra Eduardo. Eu acho que ele quis tirar essa máscara de traidor, né, fazendo elogios ao Lula e colocando toda a culpa na Dilma, né? Eu não sei se isso vai funcionar, não sei se isso vai entrar na cabeça da população, mas eu acho que o objetivo desses elogios a Lula é justamente esse. E concordo muito com o que vocês falaram aqui, o Rominick falou, né, a questão de se Lula voltar, né, que eu ainda acho que existe uma grande probabilidade aí, existem forças dentro do PT, né, que defendem muito a volta de Lula para ser candidato nessas eleições. Eu acho muito provável. Vai depender, claro, né, de como o governo federal vai se manter, como a popularidade de Dilma vai se manter, né. Eu acho que o PT chegou a estipular, inclusive, prazo para fazer essa avaliação, fazer pesquisas. Se vê que Dilma dá para vencer tranquilo no primeiro turno, a candidata será Dilma. Mas se tiver o risco, né, de perder, o PT provavelmente irá lançar o Lula como candidato a presidente da República esse ano.
Eusébio.
Confesso que não acompanhei o programa do PSB todo ontem, acompanhei algumas partes, depois saiu na internet, eu dei uma analisada, mas não acompanhei todo. O que a gente pode tirar disso aí é que o Eduardo, eu tenho colocado que eu estou sendo entusiasta da candidatura de Eduardo. Não pela questão da administração de Eduardo Campos, mas eu tenho sido entusiasta pela questão tática. A estratégia política de Eduardo, ela está sendo muito bem montada. Certo? Entendam bem, pelo amor de Deus, a estratégia política de Eduardo, ela é bem montada, né? E ele contou com a sorte, que Marina Silva é um nome que agrega muito, né? E a Marina já disse: meu candidato é Eduardo. Esse negócio de estar na frente, o candidato dela é Eduardo. Se ela vai conseguir transferir os votos que ela teria para Eduardo, pode ser outra conversa, mas o candidato dela é Eduardo. E ele tem acertado muito, né? Quando ele não entra em atrito com Lula, é porque é o seguinte: a população quer mudança. A gente não já viu isso? A população quer mudança. Grande parte quer continuar com Dilma, porque tá satisfeito. Outra grande parte não quer Dilma, mas quer a continuidade do governo. E quando o Eduardo Campos, ele se junta a Lula, ele diz: não, Lula teve avanços, tal, eu fiz parte do governo Lula. Ele está justamente cativando esses que querem mudança, mas querem continuar, porque o Eduardo sabe que se ele conseguir essa parcela, a maior parte dessa parcela, ele vai para o segundo turno. E a dificuldade maior de Dilma é enfrentar um segundo turno Eduardo Campos. Por quê? Porque Eduardo Campos é aliado de Eduardo. Eduardo Campos é aliado de Lula. Tem a questão de gestão, que ele vai vender a gestão dele como sendo um marco para Pernambuco ou para o Brasil. E aí vai ficar muito difícil para Dilma. Estrategicamente, a campanha de Eduardo está indo muito bem. E ele está contando com a sorte. Às vezes pode vir um problema, eles estão trabalhando um problema que pode surgir, a solução aparece como que numa mágica, né? Por sorte, né? E aí ele está conseguindo fazer isso. A campanha do Eduardo é o que vai dar mais dor de cabeça a Dilma e ao PT. Algum tempo atrás, eu até pensei que Lula poderia ser a alternativa para a manutenção do PT no poder, né? O PT com a sede de poder e tal. Está lá, administrando o Brasil, uma das maiores democracias do mundo, quem não quer permanecer? Mas eu concordo com o Hinaldo, com o Magno, cada vez fica mais difícil você, a população, assimilar um voto a Lula, né? Porque se o governo de Lula até hoje ele diz que Dilma é a candidata, Dilma ganha, não sei o que, o governo de Dilma está ótimo, e daqui à frente ele é o candidato. Qual é a explicação, qual é a justificativa para isso? Só para se manter no poder? Entendeu? Aí isso é muito complicado também. Agora, que eu sei, se Lula voltar assim, a ser candidato, ele tem chances contra qualquer outro. As chances passam a ser de Lula em primeiro lugar. Já analisando Dilma e Aécio, na minha visão, Dilma, tranquilamente. Agora, Dilma e Eduardo Campos, aí eu já não sei. É uma incógnita, porque a gente não sabe. Nunca teve uma realidade desse tipo. Nunca teve um segundo turno com alguém que não fosse polarizado entre PSDB e o PT. Aí é uma incógnita.
O interessante é como está confusa essa eleição, né? Que, pronto, no comentário de José fica aquela questão. O Eduardo quer tentar levar a mudança, mas dentro da continuidade, né? Que loucura, né? É uma loucura você analisar isso, né?
Exato.
A questão... Não, eu sou a mudança, mas estou dentro da continuidade de Lula.
É, né? Porque, Romini...
Não, eu entendi. Maurício... Eu só estou dizendo assim para ver como a eleição desse ano está confusa, né?
Mas...
Aí só... Aí tu volta aí, Zé, bem rapidinho. Certo. A questão do tablado, que eu entendi na questão do tablado ante Marina. Primeiro, eles se colocaram como terceira via. Nem PSDB, nem PT. E o tablado eu entendi da seguinte forma. Não, vamos falar de baixo para cima. Mas esse de baixo para cima também é o seguinte. Eduardo Campos hoje não tem palanque em todos os estados do Brasil, não. Tá faltando muito estado ainda para Eduardo Campos, né? O que a gente comenta de Armando Monteiro de vez em quando aqui em Pernambuco, que falta palanque em algumas cidades, isso acontece com Eduardo a nível de Brasil. Falta palanque. E o tablado vai ser o quê? Uma das estratégias do PSB, que já foi até exposta, é que vai pra rua. Nas capitais onde não vai ter palanque, vai ter que ser no corpo a corpo, vai ter que ir pra rua. Aí esse é o tablado, viu? Não pense que é a questão democrática, que não vai ter a pessoa do palanque. Que vai. Quem não conhece Eduardo em Pernambuco? Que não tem oposição em Pernambuco? Que tem um palanque grande e forte, não é? Quem não conhece? Esse tablado dito ontem é porque vai ter estado no Brasil, vários e várias capitais do Brasil, que não vai estar com Eduardo Campos e vai precisar desse tablado. Tá ali, olha, com o povo, olhando no olho do povo, porque não vai ter o palanque para ele subir com a Marina. E aí vai ter que fazer o corpo a corpo, o porta a porta.
É, só complementando aquela parte, Romini, que é porque assim, Maurício comentou até aqui quando a gente tava no intervalo, o Lula, quando ele chegou ao poder, deu um salto. A questão social deu um salto, né? A população sentiu isso. Dilma muitas vezes até conseguiu ampliar esses avanços, né? Em alguns casos, conseguiu ampliar, manteve e conseguiu ampliar. Só que o povo já tinha aquele sentimento do que tinha ganhado com Lula. Entendeu? O povo sentiu a mudança foi com Lula, porque com Dilma ele já estava, como diz a história do Bolsonaro, já estava com a barriga cheia, né? E aí ele sente saudade daquilo, daquele avanço que teve, porque ele já está satisfeito em grande maioria já está satisfeito. Aí ele lembra do governo Lula como uma coisa boa, entendeu? Eita, se o governo Lula voltasse, eu vou ter um novo avanço, entendeu? E o Dilma que não está conseguindo é justamente isso, esse diferencial, e as pessoas perceberem isso, né? E aí o Volta Lula e a imagem de Eduardo aliada a isso, pode trazer esse retorno das pessoas pensarem, eita, se ele vai ser igual ao Lula, ele vai dar um avanço, né? Pode ser isso também.
Agora, vale lembrar também que o brasileiro é muito número, né? Ele tem a memória mais, mas é números. Mas se você for analisar rapidinho na matemática, né? O Fernando Henrique criou com R$14 na época o bujão de gás, que era o Vale Gás, mais alguma coisa, tal, tal, tal. Lula vem, unifica e vai para 46. Aí deu uma conotação de Lula aparecer. Só que Dilma, no avanço, ela colocou 80% mais que Lula. E ninguém percebeu. De Lula para Fernando Henrique, todo mundo percebeu.
Mas a questão é que ela manteve, é o mesmo programa.
É, exatamente. Mas ninguém percebeu da Dilma para o Lula a diferença.
Exato.
8:51. Daqui a pouquinho, direto ao ponto, Dimas concede entrevista. É, reitera que não vota em Alexandra Vieira e duvida de chances da mesma ser eleita na eleição de outubro. Já já. 8:58. A entrevista ontem bombástica do vice-prefeito Dimas Dantas. Márcia Arantes.
Direto ao ponto. Dimas concede entrevista, reitera que não vota em Alessandra Vieira e duvida de chances da mesma ser eleita na eleição de outubro. O vice-prefeito Dimas Dantas do PP concedeu entrevista na tarde de ontem na rádio IGM e deu fortes declarações em relação ao projeto político da pré-candidata a deputada federal Alessandra Vieira pelo PSB. Dimas reafirmou que não pretende votar em Alessandra sob nenhuma hipótese. E mais, ele disse achar muito difícil que ela tenha sucesso nas urnas em outubro. Eu não vou votar em Alessandra, pois ela não contempla aquilo que eu penso sobre política. Posso até não votar em Da Fonte, por um motivo ou por outro, mas em Alessandra eu não voto, disse ele, que seguiu. Acho dificílimo que ela se eleja. Em termos percentuais, é muito difícil. São muito pequenas as chances. Mais à frente, ele defendeu o voto em Eduardo Da Fonte, seu candidato a deputado federal. A sociedade quer trabalho dos seus políticos. Sendo assim, eu só posso defender que todos votem em Eduardo Da Fonte. Votar em político apenas porque ele foi indicado por A ou B, ou mesmo pelo governador, não é do meu feitio. Quem manda em meu voto sou eu, disparou Dimas. O vice-prefeito falou também sobre a possibilidade de votar em Diogo Moraes, PSB, para deputado estadual. Preciso ter uma conversa com Diogo, que infelizmente ainda não tive. Mas de toda forma, vejo que Santa Cruz não ganhou com a amizade de Diogo com Eduardo Campos. Creio que o pouco atendimento de Eduardo aos pedidos de Diogo dá-se pela amizade deles, disse ele. Pela primeira vez, Dimas ventilou a possibilidade de não continuar à frente da Secretaria de Educação do município. Não acho que ele, Edson Vieira, vá me tirar, mas se ele tirar, espero que ele explique o porquê. Além disso, é bom que se frise que o Grupo Onda Azul não é de Edson Vieira. Espero que haja uma discussão dentro do grupo sobre este assunto.
Eusébio, dá diferença a entrevista dele, bombástico ou não, mas é o comportamento do próprio vice-prefeito.
Pois é, Dimas, ele é muito seguro nas palavras dele, né? É muito seguro. E ele, é claro, ele diz, a Alessandra não faz o meu perfil, não faz o perfil que eu vejo num candidato. Ela está sendo uma candidatura que tem uma questão política, né? Pode ser interessante do ponto de vista político, mas ele, no perfil que ele analisa, ele não vê em Alessandra esse perfil. E ele, assim, eu concordo com ele. Porque, imagine, você tem um posicionamento, né, que você carrega consigo. No caso dele, já tem um candidato, né, que apoia já de outros tempos. E você mudar por uma questão local, eu acredito que ele está correto nesse sentido. Né? Ele avança no ponto das projeções, né? E aí, de certo modo, eu entendo até como um embate já. Né? No avanço dessa questão, um ponto interessante também colocado é o fato de ele ventilar que pode não estar mais à frente da Secretaria de Educação, né? Se ele coloca isso, eu acredito que já deve ter fumaça nesse sentido aí, né? Que ele menciona que pode não ficar à frente da Secretaria de Educação, e isso é algo que pode se tornar um fato novo, né? Porque se ele não quer sair e se ele se ventila dele tá fora, então vai ser uma ruptura, praticamente, né? Praticamente é uma ruptura. E aí a gente, todos nós conhecemos o Dimas, a personalidade do Dimas, uma personalidade forte e tal, que não condiz com aquela, e o fato agora não condiz com aquela realidade tratada no início da semana, ou no final da semana passada, de que está tudo bem entre ele e Edson. Pode não estar tudo bem, né? E aí outro ponto que pode indicar isso seria o fato da frase, né? O Edson Vieira não é o Grupo Azul, né? Ele é um dos componentes do grupo, né? Ele é o prefeito da cidade e logicamente é quem vai fazer todo o direcionamento das discussões, mas a discussão é um grupo, e pelo que eu vejo parece que está faltando discussão de grupo na situação, né? Por exemplo, o nome de Alessandra, até agora ninguém disse que conversou sobre isso,
né? É uma candidatura que está sendo colocada. Eu já disse aqui que estrategicamente, politicamente, é interessante, né? Porque a candidatura de Alessandro é uma candidatura leve, né? Falando politicamente aqui na cidade. Agora, o que parece, o que já foi colocado por Dimas, é que não teve conversa até agora. O porquê, quais são as possibilidades, as cidades. E aí isso vai dar pano para a manga, como diz, né? É uma revelação bombástica no sentido da questão da Secretaria de Educação, que pode vir a se confirmar ou não, e também no fato de agora ele assumiu que não vota em Alessandra, né? E mesmo que o Eduardo da Fonte não seja candidato ou seja candidato a outra coisa, mesmo assim ele não está com a Alessandra. Isso aí ficou bem claro, nítido, na entrevista dele. O que eu sei, que eu posso dizer com certeza, é que Dimas é uma pessoa que tem posicionamento, né? O posicionamento dele é firme e claro. Então, é só aguardar para ver o que é que vai dar nisso aí.
Thales, tem fumaça? E se há fumaça, há fogo.
Com certeza, né? Eu vi uma entrevista de Dimas semana... Na verdade, não foi entrevista, né? Foi uma intervenção que ele fez por telefone na outra rádio da cidade semana passada, né? E ele tentou a todo custo, né, dizer que não haveria uma briga entre ele e o Edson Vieira, né? Que isso aí era questão da imprensa que estava jogando. Inclusive citou alguns participantes do programa que ele fez como que estava tentando fazer essa jogada, né? E falou inclusive de pessoas financiadas pela prefeitura, de pessoas que estavam dentro do grupo, que estariam querendo essa ruptura, né? Mas ele tentou, mas eu acho que a população não se convenceu disso aí, de que não há essa briga, né? E você percebe pelos posicionamentos do Dimas Dantas nas outras rádios, né? Como essa entrevista, por exemplo. Não é surpresa que ele não apoiaria Alessandro Vieira, até porque desde o primeiro momento que começou a cogitar o nome de Alessandra, ele sempre se manteve firme no apoio a Eduardo da Fonte, e eu acho que isso aí vai se confirmar até o final das eleições, assim como eu acho também que o Afrânio mantém o seu apoio a Paulo Rubem e o Ronaldo Pacas o seu apoio a Menocinha, né? Sobre a saída dele da Secretaria da Educação, eu acho também que isso aí já está sendo muito comentado nos bastidores da política, inclusive dentro do próprio governo, Edson Vieira, né? Se você verificar, inclusive já existe até um nome, né? Fala-se aí do professor Joselito, seria, caso Dimas saia da secretaria, o professor Joselito assumiria a pasta. Então, quer dizer, se há essas conversas, né, de que estaria inclusive preparando uma pessoa para substituir, então há fumaça e eu acho que há fogo, não, acho que já está pegando fogo já, alguns pontos já estão sendo queimados.
Romenic, dá para um corpo de bombeiro apaziguar, né, as chamas na política? Vocês...
Vamos primeiro para descontração, né? Edson está sem grupo, viu? Porque Zilda e Hernando sempre falavam que era o real grupo Boca Preta, então não era do grupo Boca Preta. E Dimas disse que Edson não é dono do Onda Azul, então Edson, vamos arrumar um novo grupo aí, que a situação não tá fácil. Declarações de Dimas ontem numa entrevista muito boa na IGM, né? Uma entrevista bombástica na IGM ontem, onde ele abordou que Alessandra não, podemos dizer assim, que Alessandra não lhe representa para dar um voto, né? Não tem um perfil de candidato, não acredita na candidata Alessandra Vieira, chegando até a abordar também que não acredita na eleição de Alessandra. Também, ele também abordava isso com o Zé Augusto há 4 anos atrás. Não acreditava na eleição do Zé, né? E ele podia até abordar isso. Ele podia até abordar a questão de não representar. Ele não abordava que Zé não representava. Ele abordava a necessidade de um outro candidato, né? Só que com a Alessandra foi mais duro, né? Ele disse que a Alessandra não tem esse perfil, né, de candidato. A Alessandra não tem esse perfil. Aí nós temos que destacar um ponto também da entrevista, viu? Passou em branco aqui pelos meninos. Ele também disse, reafirmou pela 4ª vez em uma entrevista de diversas rádios pelo qual ele passou, que Diogo também não tem o perfil de deputado estadual ainda, né? Ele até abordou que essa amizade do Diogo com o Eduardo Campos prejudica Santa Cruz do Capibaribe. Não vê conquista. Eu não acredito, e vou dizer hoje aqui, isso é minha opinião hoje, viu? Eu não acredito que Dimas Dantas, isso é palavras de Romenick, não foi ninguém que disse a ele, não. Eu não acredito hoje que Dimas também apoia Diogo Moraes. Essa é minha, esse é meu posicionamento, essa é minha opinião, de acordo com o que eu venho analisando. Isso não foi Dimas que falou, não, viu? Não foi ninguém que disse a Rumenick, não. Isso é minha opinião, analisando as últimas falas de Dimas Dantas nas rádios.
Só complementando essa questão, na entrevista ele deixa em aberto essa parte, ele não fecha.
Por isso que eu
digo
que é a minha opinião.
É, porque ele diz que vai conversar com o Diogo, né? Uhum. Ele deixa em aberto e tal. Mas eu tava pensando na possibilidade de fazer um texto sobre isso, mas às vezes o tempo é muito curto. Mas, de repente, né? E aí tem a questão de Toninho do Pará, né? E tal. De repente, isso pode surgir forte. Tipo, fazer como o Rumenick, isso é uma visão minha, isso é o que eu estou dizendo. Mas, de repente, né, se confirmar um rompimento nesse sentido, Dimas Dantas pode se juntar com o Toninho do Pará e fazer a dobradinha da Fonte e Toninho do Pará. Porque Toninho do Pará já mencionou algumas vezes que pode subir no palanque de Eduardo da Fonte. E aí essa junção poderia, politicamente, poderia fazer com que os dois tivessem alavancar suas projeções. Porque, querendo ou não, Dimas com candidato isolado com a candidatura isolada da Fonte é uma votação. Toninho, candidato isoladamente, é uma votação. Agora, se for os dois juntos,
A coisa é diferente.
Contudo, seria também uma contradição na fala de Dimas Dantas, que nessa mesma entrevista
Ele
abordou que Santa Cruz ainda não foi feliz com deputados estaduais. Até uma fala que Ernesto vem utilizando muito, né? Mas Dimas também falou essa frase ontem: Santa Cruz ainda não foi feliz com seus deputados estaduais. Colocou num bolo só Ozeias, Augustinho, Toninho, Edson Vieira e hoje Diogo Moraes, né?
Isso.
Quanto à questão da Secretaria da Educação, ele disse que não vê Edson Vieira lhe demitindo. Mas se essa possibilidade acontecer, ele diz que quer explicação. E aí eu até coloquei nas minhas cortinas, não sei se já está no blog do Ney, mas se não tiver, daqui a pouquinho vai estar, que é o seguinte: a explicação de Edson não pode ser meramente política. Não houve um rompimento, Dimas não está seguindo meus candidatos, eu vou tirar. Mas se Dimas vem fazendo um bom trabalho, como diz o próprio Edson Vieira, por que tirar Dimas Dantas? É uma questão meramente política? No palanque de 2012 não foi abordado que era um grupo de mudança, né? Que iria fazer diferente, iria governar Santa Cruz do Capibaribe de forma diferente. Então a explicação de Edson Vieira é o que eu estou abordando, viu, Edson? Sua explicação não pode ser meramente política, tem que ser também técnicas com dados na educação. E aí, o rompimento, na minha concepção, é visto. Falta data, só falta marcar a data. É só a gente analisar, somar as falas. Edson Vieira disse que não quer o grupo dividido. Não aceita o grupo dividido. E Dimas Dantas disse que não vota em Alessandra, não acredita ela como candidata e não acredita que ela vai ser eleita. Se a gente somar 1 + 1 = 2, né? Aí fica a questão. Edson também tem que tomar cuidado com os 2 pesos e 2 medidas. Não só é Dimas Dantas, hoje, que se coloca que vai apoiar outros candidatos. Então o tratamento teria que ser o mesmo com Afrânio, que estará apoiando Paulo Rubens, mesmo que dizendo que é uma subtração mínima, né? Mas é apoiar outro candidato que não seja do grupo. Não pode ser 2 pesos e 2 medidas caso o Ronaldo, como abordou, venha apoiar Mendonça Filho, porque o Ronaldo também disse que só vai apoiar um candidato se todos estiverem apoiando ele. Dimas e Afrânio não vai apoiar a Alessandra. Então vamos abordar dentro desse sentido.
Rumenick,
não pode
aqui
ser 2 pesos e 2 medidas.
Só tem um diferencial aí. Afrânio não é secretário de Edson Vieira. Ronaldo Pacas não é secretário de Edson Vieira. Dimas Dantas é.
Mas a questão que eu falo é 2 pesos e 2 medidas na questão de retaliações. É vereador, mas pode ser retaliado, meu amigo. A gente sabe como se dá o poder, como se dá a estrutura do poder, né? Vem eleições de presidente da Câmara por aí também.
Inclusive, eu vi em outro programa também, já citar, né, assim, uma pessoa colocou Dimas lá em cima, que seria o melhor secretário de educação da história, por aí vai, uma pessoa ligada ao governo Edson Vieira. Mas que a relação dele com os professores não está bem.
Então seria esse o argumento de tirar Dimas? Seria, então a explicação seria aí, porque não pode ser meramente política. Não pode ser meramente política, né? O próprio Edson veio elogiando Dimas nas últimas inaugurações, principalmente dos centros educacionais, elogiando a equipe de Dimas, né, no público. Então não pode ser meramente político. Pode estar dentro da questão dos professores. Vamos aguardar.
Outra coisa, só para desculpa, Romenique, referir, nós tivemos aqui em Santa Cruz problemas constantes em relação à Secretaria de Educação de muitas gestões. E se não me foge da memória, a única gestão que teve como secretário que não teve problema com os professores foi a de Avanísio. O restante todo ele teve.
E aí, para concluir, soube, uma fonte me contou, né, que houve uma reunião quarta-feira entre Dimas e Edson e que o clima não teria sido tão amistoso, né? Não detalhou tanto as questões, mas abordou que de fato houve essa reunião. E cai numa quinta-feira Dimas abordar essas falas. Né? Não vou aqui dizer. Que várias informações chegaram, mas eu quero ficar nessa para não gerar mais tanta polêmica, né? E é o que é o certo. A informação que eu tive é que houve uma reunião na última quarta-feira entre os dois e que o clima não teria sido tão amistoso assim, né? As cartas foram colocadas na mesa, né? Não vou abordar mais porque pediram sigilo, mas houve sim, segundo uma fonte, uma reunião entre os dois, né? Uma reunião entre os dois, mas aí vamos esperar para ver o que é que vai dar nisso aí. Eu quero ser assim, como é que eu posso dizer? Eu quero ser tranquilo nessa situação, não quero botar mais lenha nessa fogueira não, porque o que repassaram foram muitas coisas, mas só que houve essa reunião e que o clima não teria sido dos melhores, mas era de se esperar também, caso de fato tenha acontecido essa reunião, era de se esperar, porque vai e outras reuniões que vier, vai haver a divergência de ideia, né? Dimas tem uma ideia, Dimas é muito, como é que se diz, firme nas suas palavras, e o prefeito Edson também não fica atrás, então essa divergência vai bater muito ainda em reuniões que for ter, né? E aí essa é a situação.
O que eu acho é que, na verdade, está precisando ter reunião de grupo, né? Porque o que aparenta é que não está tendo reunião de grupo para se discutir essas questões. Tem um posicionamento de Edson, né? Que aí na visão de Dimas ele não é o grupo, né? Mas tem a visão de Edson. Mas até agora não teve reunião de todo mundo.
O próprio Afrânio disse aqui que se antecipou e foi lá falar com o Edson, né? Posso ser o que tem acontecido também com o Dimas, tem se antecipado. Né? O próprio Afrânio se antecipou e dizer o porquê iria votar em Paulo Rubens Santiago, mesmo antes da questão de Alessandra Vieira, né? Foram falas de Afrânio aqui, que se antecipou e foi mostrar que o porquê está apoiando Paulo Rubens pelo trabalho e assim por diante. Todo o discurso que Afrânio faz em cima de Paulo Rubens, ele foi lá dizer a Edson sobre essa questão. Não foi Edson que foi atrás de Afrânio, né? Segundo o Afrânio Marcos, o professor Afrânio Marcos aqui nessa emissora, na última entrevista que ele veio aqui essa semana, abordou que foi, tomou a iniciativa e foi atrás do prefeito Edson Vieira para abordar o porquê apoiar Paulo Rubens.
E desde tempo a gente conhece o Afrânio como parlamentar, e mesmo ele suplente não exercendo cargo eletivo, ele tem a posição em relação a Paulo Rubens, e igual o Dimas também.
E aí só para complementar, Romenique, essa explicação de Edson tem que ser bem fechadinha mesmo, porque pelo que se vê na Secretaria de Educação, realmente a coisa está andando a contento, né? Tem tido alguns posicionamentos lá que tem beneficiado a questão da educação.
Só uma informação aqui que também eu tinha esquecido. Sem querer eu falei do contraditório, né, da fala, mas lembrando, o amigo Pablo Ricardo aqui lembrou que Dimas também abordou que não votava em Toninho, né? Que seria até contraditório. Ah, sim, ele disse que os Santa Cruz foi infeliz com os deputados que passaram, né? Então seria até contraditório ele dizer que votava em Toninho, mas ele também na entrevista citou que não votava em Toninho do Pará.
Certo.
9 da manhã, mais 17 minutos. Feliz final de semana para você, Romenique.
Oi? Sim, sobre sim, a audiência, sim. Né?
Há uma audiência antes do final do programa. Tem uma audiência pública hoje, é isso?
Isso, às 19 horas, não é? Na Câmara de Vereadores.
Na Câmara de Vereadores. Principalmente o público-alvo são os servidores públicos municipais, que vai se debater a questão da previdência própria, né? O regime de previdência própria. E aí na Câmara de Vereadores vai ter um debate, vai ter palestrante que tem uma visão crítica sobre o tema, né? Ele aborda de uma forma crítica os pontos positivos e os pontos negativos. Aí já tem um outro palestrante que foi quem fez o projeto, né? Logicamente, ele vai fazer a defesa do projeto. E parece-me que vai ter um outro palestrante também que vai abordar criticamente, criticando a questão da previdência própria. E aí os servidores, né? Os efetivos principalmente, participar dessa movimentação é uma proposição da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores, abrindo a discussão para o funcionalismo público.
O Menique.
Até segunda-feira, né? Esperar, porque era creio desde... que esse final de semana ainda vai ser muito polêmico, viu?
Eu não sei porquê, mas a informação chegou para mim é o seguinte, que tem que ter autorização primeiro dela para poder você vir. É verdade?
Como é?
Tem que ter autorização dela para poder você vir, é verdade?
Dela quem?
Bom, de mim eu não sou sua esposa, né?
Ah, sim, mas rapaz, tem que ser um negócio desse.
Foi que vieram pra cá.
Rapaz, eu tenho que dar uma atenção, ela tá no último mês aí de gravidez,
tá
né?
Certo,
tá marcada aí dia 21 de abril, não podia ser diferente, né? A filha de um historiador nasceu numa data histórica,
aí,
né?
É
uma revolucionária por natureza, né? Então, é só agradecer aí a todos os ouvintes, né, da Rádio Polo, a presença de Eusébio e Thales, né? Mandar um abraço pra nosso amigo Ney Lima, que segundo Márcia tá foi marcar uma cirurgia, né? De lipo. Isso é massa que tá falando, viu? E aí, é só dizer aos ouvintes, Maurício, que aguardo, porque segunda-feira promete ser recheado, né? Muitas polêmicas.
E reuniões deverão acontecer,
se não. Isso, com certeza. Tanto de um lado como do outro, viu? Tanto de um lado como do outro, provavelmente pode ter aí
não,
ultimatos dos dois lados.
Era o que eu ia dizer, porque se indo parar, deu ultimato a Zé Augusto.
Santa Cruz vai virar agora um faroeste, né? Tá com ultimato aí dos dois lados, né?
Carlos, um abraço, feliz final de semana.
Um abraço, Maurício, um abraço, Eusébio, Romenique, Márcia, enfim, todos os ouvintes, um bom final de semana a todos, né? Vamos aí ver o que é que o resultado dessa visita aí do Paulo Câmara, né, Santa Cruz Capibaribe. Com certeza segunda-feira teremos muitos assuntos para discutir aqui dessa rádio. Um abraço,
Eusébio.
A todos.
Prazer novamente estar aqui, né? Muito boas discussões, né? Desejar um bom final de semana para todos os ouvintes, para Maurício, Romenique, Thales, Márcia. E segunda-feira estaremos aqui acompanhando e discutindo essas discussões que aconteceram no final de semana. Todo mundo tem informante. Romenique já estava com informante. E aí a gente sabe de tudo e vai trazer para os ouvintes da Polo aqui na segunda-feira.
Um abraço, meus amigos. Até segunda. Se Deus quiser, feliz final de semana.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, rádio debate.